Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.167 Ugaratuja. Capítulo 2. A mais afiada língua entre as famosas que então havia na Lhau Cidades, Sebastião. José de Alencar em outro ponto do Rocio, para o lado da Misericórdia. Tinha-se formado novo motim de gente, que se apinhava para ouvir os pormenores do caso. Quem falava era uma velha de trunfa bem rissada em topete, com a mantilha trançada acima do ombro e repuxada por baixo do braço direito, o qual gesticulava de uma maneira desabrida. Tinha a regateira uns olhos tão pequenos que pepereciam dois caroços de feijão preto embutidos na testa, as pestanas, as comera a sapiranga que lhe arroceava as pálpebras. A boca de bom tamanho desdentada na frente, enfalando, o que era o seu estado habitual, mostrava uma língua fina e ligeira, que espivitava os beiços delgados, como o ferrondo de uma vespa devorando por dentro a casca de uma goiaba. Essa linguinha afiada, que tinha fama de cortar como nem outra na pele do próximo, pertencia à senhora Pôncia da Encarnação, que fazia vida de regateira, mas não se ocupava de outra coisa senão de espreitar por detrás da rótula que ia pela rua, para enredar os vizinhos, falar mal da vida alheia. Fronteiro a ela, e seu atual ouvinte, parecia o Belmiro, sujeito esgrovinhado e macilento, com um corpo desengonçado sobre duas pernas de taquari. As pastas de alvaiade que tinha pelo cabelo uivo e assanhado, bem como as dedadas de uoca e zarcão, apalpadas nas mangas e peitos do gibão de cor indescritível, estavam lhe denunciando o ofício de pintor. Ninguém me tira de que tudo isto não passa de artes daquele capeta, Deus me perdoe, do Garatuja, sabem. O cucujo da Rosalina que ela chama de enjeitado. Nanja eu que engula essa. Ah, a sujeita é matreira. Lá isso é, não tenham dúvida. Como ela arranjou o tal enjeitadinho tão a ponto, que foi mesmo um trás, zás, saiu por uma porta, entrou por outra, e manda aí, rei meu senhor, que me conte novas. E o maganão do alferes, que ainda anda na corte requerendo-lhe licença para meter-se em matrimônio. E já o filho. Olhem que não sou eu quem diz, a cidade anda cheia. E já o filho quer passar-lhe a perna. Pois não verão franco com gogo. O peralvilho do enjeitado a se derrengar com a filha do tabelião, a Marta. Sonsa como ela só. É rapariguinha para dar sota e basto a um seminário inteiro de minoristas e ainda sobra. De olho só, gentes. Não estejam aí a maldar. Só de piscar o olho e namorar de janela é que eu falo. Que lado mais não sei. Enfim, eu cá não meto minha mão no fogo por ninguém. Deus me defenda. Tomar eu poder com os meus pecados, quanto mais ainda por cima carregar lá com a culpa do que os outros fazem. Ao cabo desta lenga-lenga, que zunia como a matraca tangida em ofício de trevas por garoto formigão, tomou a Pôncia respiração, mas para despedir-se renova pálice. A tal rapariguinha, não digam que foi a Pôncia quem contou. Menos essa, que não quero enredos comigo. A sonsa da Marta anda desinquietando os familiares do prelado. Os minoristas, já se sabe. Isso de rapazes perto da cachopa. É como o algodão que, em lhe tocando fogo, fica logo em labareda. Mas o Garatuja, como não lhe cheirasse a coisa, lá fez das suas trampolinas e pregou algum mono à clerisia, a qual se engrilou com o Sebastião Ferrada e então arrumou-lhe a suada. Pudera não, os formigões. Escrevam e verão se eu lhes engano. A tramóia toda foi arranjada pelo demônio do Garatuja. Cruzes, filho de Beuzebo, engrimanço do porco sujo. O tabelião e o prelado vão aí vendidos. Sou capaz de jurar. Agora se o Almada também está enfeitiçado pela rapariga. E teve algum bate-barba com o tabelião, pelo que assanhou a clerisia contra ele. Pode bem ser, não digo que não, mas com certeza o Garatuja andou metido em toda essa embrulhada. Ele pode ser. E o senhor Belmiro? Aquele rapaz é das Arábias.
Dizem.
Levou o pintor a mão esquerda espalmada ao canto direito da boca, a guisa de empanada, e sombreando a voz concluiu. Dizem tem partes com o demo. E o senhor, andando metido com ele, acudiu a Pôncia. Pela razão do ofício, que o diabo do rapaz tem jeito para a coisa. Vá se fiando na virgem e não corra. Um dia, quando estiver desprecatado, ele é capaz de embrulhá-lo nas barafundas do inferno e pum. Lá vai carrega direitinho para as caldeiras do boteiro. Eu cá, gentes, como por mal de meus pecados moro defronte da renegada da mãe. Vivo me benzendo. A rótula, todo santo dia que Deus manda, não me fica sem um raminho da ruda, que é para arredar o mofino, se lhe der na veneta de vir tentar-me.
Que só de pense-pense, seu Risto. Estou trilicando e cantando todo dentro e fora que nem passarinho de carneiro.
E um pucarinho d'água benta com o seu raminho de alecrim, que todos os domingos trago do colégio, que me dão os bons padres. Santos homens agarradinhos, é verdade que nem escorrou e pichado sai daí um tostão. E a continuar a Pôncia, tosando um tanto a pele aos jesuítas, com quem aliás tinha suas privanças, mas agitaram-se outra vez as turmas de gente que cercavam a casa da Câmara por não poderem me penetrar no interior. E foi a beguina enrolada em um remoinho, produzido pelo retrocesso da multidão. Dera causa a esse novo rebuliço a entrada no rocio de um ajuntamento de pessoas que se encaminhavam em forma de cortejo para o Senado Fluminense. Traziam todas as roupas talares, de estofo preto, como então usava a gente de justiça. E se não eram rigorosamente conformes aos preceitos da pragmática, davam escândalo, como acontecia na ocasião de festas e até mesmo em visitas do cotidiano. O da frente era o ouvidor, e os outros, oficiais da justiça de El Rei, por ele postos naquela capitania, que vinham todos unidos em corpo protestar contra a violência e inaudita que tinha rebido na pessoa de seu cabeça, o primeiro-ministro togado e presidente da comarca. Ali é também o tabelião Sebastião Ferreira Freire, a causa primeira da mitrada que desfechara o prelado sobre a toga do ouvidor e que ameaçava de grandes calamidades a cidade de São Sebastião. Enquanto os juízes, vereadores e homens bons azentam os assentos no melhor meio de salvar a República, remontemos nós o curso dos acontecimentos para conhecer as causas do imprevisto sucesso, que pôs em alvoroto a população fluminense.